O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
E isso é o que nós vamos ver. O que é que vamos dizer neste podcast?
Por cima, depois da edição de ontem, em que tivemos aqui Trovante a dizer que andaram a fumar cenas
na chibaria,
nós não temos uma vida assim tão rock and roll. Aliás,
o título do podcast poderia ser Sexo, Drogas e Rock and Roll.
Pois podia, do episódio
não
de
nosso,
ontem.
Não o nosso, o de ontem.
Agora, depois daquilo de ontem, nós falarmos a seguir é complicado, não é?
Por acaso, estava agora pegando nas tuas palavras do A Minha Vida Não Foi Assim Tão...
Não é,
excessos,
A Minha Vida É Uma Seca.
Excessos. De facto, eu até fiz algumas coisas com
até
20
fiz
anos.
Alguma coisa.
Mas comparado com eles...
Ah, sim,
que
eu
menino!
Eu nunca vi líquido de fotocópias.
Que menino! Eu nunca fumei um fósforo.
Também não, mas já fumei pós de canela e há
pois
fotos.
Já. Pois okay. Foi num fim de semana. Era fim de semana ou foi férias mesmo?
Acho que foi férias mesmo.
Em Santa Cruz com a malta da faculdade.
Fumei um pó de canela.
Nem tem fotos delas assim mesmo.
Opa. Porque aquilo é muito difícil de puxar.
Opa, falar em fumar. Vocês sabem quem é o Rui, meu melhor amigo.
Sim, sim.
Eu quando vivia sozinho, portanto, já foi há muitos anos, ainda era solteiro. A minha casa, o T1 da Bloura, tinha lareira.
Sim, eu cheguei a estar nesse T1.
Pá, no,
que é, nós... Escorriam líquidos das paredes. Era a sensação que dava. Era de tudo se
olha,
passa
eu
aqui.
Eu não sei se devo dizer
isto. Não porque o pau não seja limpinho, mas
não,
é só na vibe de
aciado.
Tudo se passa aqui.
Sim,
tudo
aquela,
se passa aqui.
Aquela casa tinha se faz encarnados, agora penso. Bom, aquilo tinha lareira, pá, vai uma vez, o que é que nós resolvemos fazer? Uma noite de muito álcool, de facto. Comprámos uma coisa olha, para pôr no ar.
Desculpa, se tu estás a contar a história, tens de contar.
Comprámos um calhau! Pronto, comprámos um calhau para queimar e em vez de. Pá, estamos em casa e portanto em doses legais, portanto, pronto, está safo. O que é que nós em vez de fumarmos aquilo que pusemos dentro da lareira?
Porquê?
Porque assim o efeito é maior, eles não têm.
Não sei
fumar.
Se o efeito é maior, eu acho que isso não funciona assim.
O efeito foi o mesmo, eu mas vocês que... não imaginam a nuvem. A erva que ficou naquela casa.
Não,
e que te deve ter ficado a cheirar, tipo, lá está o sofá vermelho, o famoso sofá vermelho.
E este está em cima, em casa dos pais,
ainda
de cheirar a erva.
Se entrarem os cães da PJ na casa da tua mãe, ainda sentem o cheiro.
Isto foi para aí em 2002 ou 3.
Imagina, 3 dias depois, as pessoas entrarem na casa do Paulo e ficar drogadas.
Pá, aqui por cima nós nem sequer somos, nunca fomos para aí para esses campos, mas pronto, estávamos com uma bodeira tal, é, o que é que vamos fazer
Deus.
Agora? Pronto, quem é que tem aqui alguma coisa? E lá de lá havia, onde é que vamos pôr isto? Tão bêbados, meu Deus.
Nem sabia o que é que estava a fazer. Sim, tipo, tiramos para aqui.
Como se não bastasse, nessa mesma noite, o condomínio por acaso era muito giro. Tinha-se a piscina e sauna e ginásio.
Ui, não digas, não foram para a sauna.
É pá. A sauna é um perigo quando a pessoa não está a saber o que é que está a fazer.
Colegas, fomos para a sauna, claro.
Podiam ter morrido.
Agora, digo, vocês também já foram a uma sauna, obviamente, já. Não é? O que é que se põe na sauna? Nas pedras?
Eucaliptos e águas.
O que vocês
muitíssimo
fizeram?
Bem, vinho.
Claro. Ainda por cima podem ter estragado. Vocês estragaram aquilo?
Sei lá o que é que fizemos àquilo. Não esquecemos esta noite.
Não, ainda
nunca
por cima
mais.
O álcool.
Se algum vizinho dessa altura do Paulo ouve o podcast, desculpe. E dois, queremos que ligue para cá.
É pá, foi de facto uma das noites mais incríveis que estive naquele condomínio. Pá.
Tu podias ter morrido.
Pois, eu e o Rui.
Pois claro.
Ainda hoje, passados 20 Deus. Anos, 20 e tal anos, para nós nos rimos à conta dessa noite.
Sabes, eu pensei que eu não conheço assim. Mas
o que é que acontece quando se põe vinho? Fica, é que é cheio. Porque o álcool evapora,
sim,
não é?
Exatamente.
Por isso é que eu estou a perguntar. O que é que acontece quando tu pões vinho?
Ficava a cheirar.
Ficou a cheirar a tasca.
Bastante intenso.
Só que o problema é que podes levar com uma intoxicação, podes levar com sei lá o quê, porque estás num sítio fechadíssimo, estás a inalar.
As saunas são perigosas.
Estás a inalar o que é que seja.
Agora imagina, sai da sauna a cheirar a vinho, entra em casa a cheirar a droga.
Não, não, foi ao contrário, Elsa. Saímos de casa a cheirar a erva e depois fomos ficamos é que... a cheirar a vinho.
Opa, como é que depois voltaste a entrar em casa, certo?
Sim, voltei,
claro.
Voltei a entrar
pois
em casa.
Claro, voltaste e cheirava ou não cheirava?
O que a casa?
Pois claro.
Cheirou. Ficou a cheirar. Eu sei que a casa ficou a cheirar durante muito tempo. O Rui conta-me que nessa noite foi para casa, no dia seguinte tinha que ir a uma reunião, ele a fazer a barba de manhã e isso cortando todo, estava cheio de arrepios. Isso cortando todo com a lâmina, com a gilete.
Sabes que eu nunca, quer dizer, eu não estou a dizer, eu nunca experimentei fumar porque experimentei. Uma vez, o meu tio.
Mas peraí,
o que os Trovante fizeram.
Epá, sim.
Imagina, os Trovante fizeram este grupo.
Vocês sabem que nos anos 80 as coisas eram ligeiramente diferentes.
Sim.
As crianças iam comprar álcool, as crianças iam comprar tabaco
sim,
e estava tudo
sim,
bem.
Sim, já fiz os macaquinhos sobre isso.
Claro.
Eu ia comprar tabaco ao meu pai constantemente.
Sim, claro, sim.
E o meu tio, eu tinha um tio que estava numa cadeira de rodas, portanto ele não lhe dava jeito de subir escadas nem nada dessas coisas. Já te estás a rir, Paulo.
Desculpa, tinha um tio numa cadeira de rodas, não sei nem que isso vai parar.
E então ele fumava e às vezes pedia-me para ir acender o os cigarros dele. Imagina.
Porquê?
Porque ele não conseguia subir as escadas e às vezes não tinha ali à mão.
Está bem, mas não... tu podias levar o cigarro apagado e ele não ia acender.
Eu estou a visualizar.
Eu gosto da tua lógica. Não, claro, tinha que ser eu a acender. Ai. Por causa das escadas, não.
Sabes porquê? Porque depois acendi no fogão. Imagina, criança, 6 anos, ligar o fogão, okay. Gás. Fogão a gás, sim. Fósforo, vai acender o fogão e depois acendia o cigarro do meu tio.
Mas espera, porquê é que tu não acendias o cigarro do teu tio com o fósforo que tinhas usado para acender o fogão?
Porque era longe. Entre a cozinha e o sítio onde ele estava, era longe.
Eu ainda estou a imaginar o teu tio na cadeira de rodas. Desculpa, desculpa, no meio disso tudo, vá, sim.
E houve uma vez, eu normalmente só acendia lá a ponta do cigarro, sim. Ou seja, não fumava, não puxava.
Não travavas.
Aquilo. Nem travava, nem puxava nada, não punha o cigarro na boca para acender, porque normalmente acendes assim um cigarro, não é?
Sim.
Eu só punha a pontinha no fogão, desligava o fogão, que eu era ajuizada.
Queimei tanta pestana à pala disso de acender no fogão, tanta pestana que eu queimei.
Mas eu agarrava no cigarro com a mão e punha lá, tu és maluco.
Eu punha lá mesmo assim com a boca.
Meu Deus,
tão parvo.
Porquê?
Tanta pestana que foi à vida.
E houve um dia que, por curiosidade, depois de tantas vezes a fazer este percurso, experimentei puxar um bocadinho. E, Nossa Senhora, eu ia morrendo.
Para. Entre a tosse, se calhar a moca que te deu. Para quem não está habituado.
O teu tio deve ter percebido.
Epá,
nós passamos sempre a nossa infância toda a achar que os nossos pais não perceberam uma série de coisas que nós fazíamos. Agora
saber.
Que eu sou mãe,
percebo,
não, há imensa coisa que os meus pais de certeza que toparam, claro, que sabiam, claro, que.
Porque nós achávamos sempre que sabíamos mentir.
Sabes.
Opa, e ainda bem que as crianças não sabem
fumar
mentir.
Eu a fumar Lucky Strike no quarto, devia ter os meus 13 anos, a fumar Lucky Strike no quarto, janelas um bocadinho abertas. Paulinho! A minha avó, Paulinho! A avó vai entrar! A minha avó entrava. Ai, será aqui tabaco? Olha, avó, não fui eu. Não. Mas quem é que andou a fumar?
Foram os meus peluches que andaram a fumar.
Mas
foram os meus peluches.
A avó dele a bater à porta do género. Vou dar-lhe tempo para o que quer que seja que ele estiver a fazer no quarto.
Não temos que discutir.
Estás a falar, mas a primeira vez que eu me descobri a nível físico.
O que eu nesta coisa já foi, sim.
Sozinho,
e claro, exatamente.
Não é claro, podia estar com outra pessoa.
Pá, descobri-me, de facto. Eu não sabia que me ia descobrir, eu tinha a porta do quarto aberta. Porque pronto, fui lá ter. Ia sendo apanhado.
Mas você não fechas a porta, Paulo?
Porque eu não sabia.
Eu não sabia que me ia descobrir, estás a perceber? Se eu soubesse o que é que ia.
Foi uma agradável surpresa. Ele não sabia.
Eu devia ter os meus também, pá, 11, 12, e ia sendo apanhado pela minha avó. Foi por um trisco. Aliás, se calhar, provavelmente. Sendo hoje pai, lá está. A minha avó se calhar até
sabia.
Ouviu, percebeu e foi lá ou confirmar, ou ver, ou sentiu-me agitado e foi lá. Aquilo foi o tempo de olha, Paulinho, oi, guarda.
A tua avó era a tua avó materna ou paterna?
Materna.
E teve filhos rapazes?
A minha avó não teve, só a minha mãe.
Ok. Porque não, porque sim, ainda sim. Por cima, se já tivesse filhos rapazes, já tinha passado.
A minha avó era muito
certeza.
Cusca até demais. Mas sim, a prima, não me esqueço disto, pá, que pela saúde das minhas filhas, pá, eu ia sendo apanhadíssimo pela minha avó. Ainda me lembro que tinha um candeeiro de mesinha de cabeceira encarnado com uma luz redonda que eu tinha aquilo ligado. E pronto, não, avó, está tudo bem.
E achas que ela não percebeu?
Olhando agora para trás, quase certeza que percebeu. Não?
Pois.
Mas olha, eu depois fiquei, depois de ter fumado, não é? Depois, muito mais tarde, as minhas colegas diziam.
Diz-me só de fazer-te uma pergunta. Portanto, tu acendeste o cigarro ao teu tio e depois foste-lhe dar?
Uhum.
Ele de certeza que percebeu. Porque tu humedeceste de certeza absoluta à ponta do cigarro.
Talvez, nunca.
E porque ela deve ter aparecido lá roxa e a tossir.
Claro, claro.
A tentar controlar a tosse.
Claro, e com o bafo
mas
o cigarro,
roxa e a tossir.
Claro, claro,
por isso
claro.
É óbvio que.
A pequena Elsa drogadona.
Nunca falámos sobre isso. Mas mais tarde, depois da faculdade e tudo. Muita gente dizia que tinha experimentado fumar erva, e eu queria ter essa experiência, okay. E perceber o que é que acontecia. E então uma vez, isto já muito mais tarde, por acaso acho que até já tinha saído da faculdade, mãe de filhos, com as amigas para o Festival Andanças,
que é o sítio ideal para isso.
Sim, na verdade.
É um mau sítio para ir de carro, porque queimam-nos, mas é um bom sítio para queimar outras coisas.
Não, por acaso, nós fomos no ano anterior àquele incêndio que aconteceu no parque de estacionamento.
Eu conheço uma pessoa que ficou sem carro nesse incêndio.
Meu Deus. E então fomos, e numa dessas noites, uma das minhas amigas levou e enrolou um bocadinho. Mas eu acho que ela.
Erva?
Sim, okay. Mas enrolou com tabaco.
Uhum,
e eu acho que ela estava com medo que me acontecesse alguma coisa, então pôs muito tabaco e pouca erva.
Ok.
E então eu não achei aquilo nada extraordinário.
É como a pessoa quando come um chocolate do Dubai pensa, este sabe pouca pistache. Foi a mesma sensação que Elsa teve.
Sabes porquê? Foi. Porque sabia-me queimado.
Tô caso,
e não era um sabor de agradável.
Não perguntamos à Susana. Tu alguma vez lhe deste forte e foi alguma coisa destas?
Não,
assim?
Sabes que.
Ela
eu
tem cara disso.
Não sei travar.
Mas tem cara de quem
não
pensa.
Eu não sei travar.
Pois.
Portanto, eu cigarros normais nunca sequer experimentei. Nunca tive curiosidade. Meu pai fumou a vida inteira, agora já não fuma, mas o pai fumou a vida inteira e eu não gostava do cheiro. Eu tabaco normal nunca experimentei. Já experimentei duas ou três vezes charros.
Ah, duas ou três.
Dá-me diarreia. Porque eu tenho. Porque aquilo lá relaxa. Só que eu tenho um sistema.
Tudo,
tenho um
é?
Intestino caprichoso. E pronto, e houve uma vez. Estava, aliás, com uma pessoa que trabalha nesta rádio, mas que eu não vou atirar para a fogueira. Num concerto de Daft Punk no Sudoeste. Ah. E dizem: está aqui uma coisa. Para o Sudoeste é um bom sítio para ter diarreia. Portanto, que eu me lembre, essa foi a última vez. E se forem googlar quando é que há Daft Punk, foi há muito tempo, os Daft Punk já nem sequer existem.
Mas tu não fumaste um cigarro inteiro?
Não. Só dei umas passas. Né? A única vez, acho eu, porque eu não, lá está, eu não sei travar, por isso a única vez que eu acho que tive sobre uma coisa que genuinamente me fez efeito foi quando comi Spice Cake em Amsterdão.
Ah, eu lembro-me, tu contaste essa história.
Sendo que. Eu
perdeste o controle em ti?
Não, eu comi Spice Cake com umas amigas e esperámos, porque aquilo não faz efeito logo, esperámos, não acontecia nada, voltámos para o hostel. Já estávamos para o hostel, deitamos todas, elas adormecem. Eu ainda estou acordada, estava com mais dificuldade de adormecer e de repente, PAN!
Bateu.
E eu estou, tipo, está tudo a dormir, eu estou deitada num quarto de hotel num hostel a pensar: que estupidez. De repente, fica com a sensação que eu era feita de metal e que vinham aí umas plantas, foi muito estranho. Mas depois, entretanto, adormeci.
Uma cena com os teus pés, não foi?
Sim, que era a sensação que eu tinha que era feita de metal e que alguém tinha batido nos meus pés e que eu estava toda a vibrar, tipo um.
E devia estar com uma moca.
Pronto, e depois adormeci. No dia a seguir, tinha sobrado um bocadinho de Spice Cake, porque tu deves comer com cuidado. Okay. E na manhã a seguir, nós acordámos, tomamos o pequeno almoço, eu vou à mala, vejo um bocado de bolo. E lá está.
Já não te lembravas?
Não lembrava, mas eu já vos disse, eu fui criada com uma mentalidade de pobre e uma coisa que pobres não fazem é deitar comida para o lixo. Mesmo que a comida tenha droga, lamento. Então, pequeno almoço, a Susana vê que ainda há um bocado bom. O que é que a Susana faz? Come o bolo! Claro. Não ia para o lixo! Elas não queriam! Ah, não vou comer mais isso! Eu, pá, mas custa-me deitar isso para o lixo, é um brownie!
Depois.
Então comi! E continua porque aquilo demora imenso tempo a fazer efeito. Então tu esqueces-te. E eu de repente entro numa igreja e o coro começa a cantar e eu fico: oh, este coro está a cantar para mim, man.
Mas espera, estava lá um coro ou não?
Estava de facto um coro. Eu não imaginei o coro. Mas aconteceu quando eu estava. Só que eu tenho um problema. Que é mesmo com algo, isso tudo que é, eu não gosto da sensação de estar pedrada. Foi uma coisa que eu descobri.
Quando,
eu não gosto da sensação.
Perdes o controle, não é fixe.
E então eu começo a tentar voltar a ter controle porque eu não gosto da sensação de não estar a controle. Eu começo a voltar a ter controle, que até um certo ponto não se deve fazer. É por isso que se tem mais tripes. Claro. Então eu encerrei, essa foi a vez que eu encerrei de vez o capítulo de eu não gosto da sensação. Pronto, está feito, bora.
Mas tiveste um coro a cantar para ti.
Tive um coro a cantar para mim em Amsterdão.
Olha esta equipinha, hein, camada. Olha esta equipa. Lado B.
Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.